Moraga Botai, vocês já falaram um pouco de noivado. Eu queria contar para vocês uma história de um shidur muito interessante que aconteceu. Vamos colocar nomes, tá bom? Porque eu também não sei os nomes, mas eu li num Mekor Ne'eman, dá para confiar, e vocês vão entender, obviamente, porque não se sabe os nomes, não são coisas que precisa publicar com quem, e sim pegar o conceito do que aconteceu. Tinha um Shadchan famoso em Israel, desculpa, nos Estados Unidos, E ele decidiu fazer o Shidur de Reuven com Leá, tá bom? Obviamente, nomes fictícios. E Reuven e Leá se conhecem. Reuven e Leá de duas ótimas famílias americanas. E o que que acontece é que uma pichá, duas pichó, depois de três pichó, descobriram que tá tudo em ordem, tá tudo ótimo e eles querem noivar. Estão indo já para o caminho já para noivar, mais uma, duas pichó, tá bom? E de repente o Shatran liga para o pai de Reuven. E pergunta para ele, me fala uma coisa, como tá indo aí o Shidur? Falou, Baruch Hashem, Liainara, a gente tá para fechar. Como assim? Não, tá para noivar. Falou, ai, não acredito. Falou, o que foi? Eu vou fazer o que é certo. Eu preciso te contar o que eu descobri esses dias. Falou, como assim? Falou, não, ainda bem que ainda noivou, quero te contar o que aconteceu. Falou, não é tão importante, sabe? O noivo, o menino e a menina tão felizes. Falou, eu te conto, você decide o que falar. Eu vou te falar a verdade. Eu estava no Beit HaKnesset semana passada, ontem, e eu sento do lado de uma pessoa, e ele começa a me falar pestes de você, pestes. Eu falei, o que que você está falando? Uma família ótima. O que que você está falando? E falou barbaridades de você. E eu falei, por que você está falando? Ele me falou, fulano de tal tá falando A, B, C, D. Vocês são pão duros. E vocês são... Como assim? Fulano de tal é o pai da menina que está saindo com meu filho. E eu fui pesquisar, ele realmente está falando pestes de vocês. Está falando pestes. Uai, mas o que que eu faço? Falei, não, você decide o que você quiser. Se nem noivou ele está falando isso de você, imagina que vai ser o dia de amanhã, o dia que vocês quebrarem o prato, né? O dia que vocês noivarem. Não sei. Falei, deixa eu pensar. Falei, olha, eu não quero contar tudo. Não conta mais! Ele continua falando, ele fala, tá, já entendi. Não é pra gente, ainda bem que descobri um dia antes. Tá ótimo. Shatran agora levanta o telefone pro pai da menina. E vai pro pai da menina e fala: E aí, como tá indo as coisas? Minha filha tá felicíssima. Espero que tá pra fechar. Falou: Você tá falando sério? Seríssimo eu tô falando. Eu vou te contar uma coisa: as coisas não estão tão legais. Que aconteceu? Ih, fez toda uma história como o lado do noivo tá falando mal do lado da noiva. Então, o noivo e a noiva, cada um simultaneamente, decidem os pais dos dois lados quebrar esse shidur, não é pra gente, e realmente depois descobrem que realmente um lado tá falando mal do outro. Mas o que que veio antes? A invenção dele gerou para falar mal, ou eles estavam falando mal e fez ele quebrar? A história, vamos fazer a história curta que aconteceu foi: o Shatran recebe uma ligação 2, 3 dias antes, de uma das famílias mais, vamos dizer, ricas e quentes, importantes, que tem influência na cidade, e fala, eu preciso de uma noiva para o meu filho que está voltando de Eretz Yisrael Leishivá. Fala, o que que você está procurando? Começa a detalhar, ele entende que esse é um shidduch que ele não pode perder. A menina que mais matim, que combina exatamente essa menina que ele está noivando amanhã. O que eu faço? Mas essa menina está para noivar? Mas tem tudo a ver. Mas esse é um Shidur que eu não vou ganhar normal, eu vou ganhar muito mais. Então ele decide quebrar esse Shidur, destruir esse Shidur, e quando os dois lados decidem que não tem nada a ver, passa 2 semanas, esse menino chega de Israel, e Leá está saindo agora com outro menino, com Shimon, o filho do grande milionário, da família tão, tão, tão com contatos, influências e tudo. Obviamente, quando a gente faz uma coisa dessas, a Shem não gosta desse tipo de coisa. O menino e a menina sai uma vez, sai duas vezes, sai três vezes, não tem nada a ver. Nada a ver. Estão tentando forçar a barra, depois de três vezes entendem que não tem nada a ver, esse Shidur desce. Tá bom. O Shidur quebra, e agora o Shatran, ele fica. Ixi, voltar para trás não tem como. Se os dois lados se falaram mal, não tem o que fazer, deixa a vida tocar. Passa 2 meses, passa 3 meses, passa 4 meses, passa 6 meses. E o menino não acha ninguém, a menina não acha ninguém. O pai do menino, ele senta a falar com o filho e fala: Me conta uma coisa. O que está tão difícil? Fala: Olha, como aquela menina, Leá, que eu saí há 6 meses atrás, eu ainda não encontrei. Fala: Mas por quê? Ele começa a contar tudo, fala: Nossa, Sabe, ele falou mal de mim. E aí? O que que me importa? Talvez valha a pena baixar um pouco a cabeça. O pai do menino, o pai de Reuven, vai diretamente, pessoalmente, na casa do pai de Leá, bate na porta, pai de Leá abre a porta. Só de ver ele fala, vai embora da minha casa, eu quero conversar com você. Eu não te quero aqui na minha casa. Falo, por favor, eu quero conversar com você. Falou, tá bom. Ele recebe, eles começam a conversar. E começam a ver que, olha, tem a ver, tem tudo. Fala, mas ele fala uma coisa, por que você estava falando mal de mim? Eu falando mal de você? É, você falou isso de mim? Como assim? Eu nunca falei nada disso. Você falou de... Eu falei de você? Mas quem te contou isso? O Shatran? Ah, o Shatran me falou. Eles começam a fazer um mais um é dois. Entram na matemática simples, entendem tudo o que aconteceu. O Shatran, por algum motivo, que depois só eles vão descobrir o porquê, o Shatran decidiu quebrar esse Shidduch. E eles voltam, os pais conversam pessoalmente um com o outro, entendem exatamente o que aconteceu. Falam: olha, bom voltar a conversar com nossos filhos. O menino e a menina estão super afim. Semana seguinte eles têm Lechaim, semana seguinte eles estão noivos. E quem aparece no noivado? O Shatran. Termina o noivado. A gente precisa saber que tem Halachá, isso é um minhag, não está escrito no Shulchan Aruch, mas é um minhag importante, tá bom? Se paga para Shatran, tá bom? Se paga para Shatran. Em Israel tem tabela de preços, nos Estados Unidos tem tabela de preços, para entender. Existe pagamento para Shatran, é uma coisa importante. Não tô falando, cada um faz o que quiser, pergunta para o rabino local, mas só para entender. Então o Shatran chega lá e vai para os pais e fala: olha, Mazal Tov, estou muito feliz. Que bom que você está feliz, que você tem a ver com isso. Quem que ofereceu a primeira vez sou eu. Estou esperando meu Mei Shatranut. Pai, você tá louco? Os pais, os dois lados. Você quer um tapa na cara? Agradece que a gente não te expulsou de casa. Que Mei Shatranut? Você melou tudo. Você atrasou nossos filhos 6 meses, meio ano eles perderam. Você tá louco? Precisaram conhecer outras pessoas que não tem nada a ver. Qual que é o sentido? Falou, não, 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 não é assim. Ou vocês me dão Mei Shatranut, eu vou poder entorar. Entorar? Pode poder entorar. Os pais dos noivos ficam um pouco encucados e vão para Bitzchak Zilberstein. Vão para Bitzchak Zilberstein e perguntam para ele o que, que ele disse. Bitzchak Zilberstein falou: de jeito maneiro, esse cara é um mentiroso, esse cara é um ladrão. Ele não merece nada! Mas falou: mais um minuto, eu estou um pouco encucado. Porque uma pessoa fez um erro, talvez o acerto ele sim merece. Eu quero falar com meu cunhado, ele vai para o Chaim Kanievski. Cunhado do Bitzchak Zilberstein, dois genros do Rav Eliashiv. Eles vão para o Reb Chaim Kanievski. Reb Chaim Kanievski fala: a partir do momento que o Shatran ele foi mal, ele quebrou o Shidduch. A ideia dele não existe mais. Quem renasceu, quem recriou esse Shidduch, é o dia que o pai do menino teve a coragem de levantar, ir até a casa do pai da menina e recomeçar. Lá recomeçou do zero. No momento que ele falou mal, ele destruiu, já tinha terminado. Não precisa pagar nada. Rabotai, a gente pode viver em brigas a vida inteira. A gente pode viver com remorsos, a gente pode viver com dores a vida inteira. A partir do momento que você sabe abaixar a cabeça, saiba que tudo recomeça. O céu, Midrash fala que Shamaim se chama porque Sham Maim. O céu é composto de uma mistura de fogo e água. Hashem só consegue fazer shalom mesmo entre o fogo e água. E a gente todo dia termina o Shemana Esrei, o Birkat Hamazon, Oseh Shalom Bimromav. Aquele que faz shalom Bimromav nos céus, o Yaseh Shalom Aleinu. Por que Oseh Shalom Bimromav? O que, que tem a ver os céus com tudo isso? Porque alguém que consegue mesmo com fogo e água, que é os maiores opostos do mundo, fazer shalom, ele também consegue fazer shalom entre dois seres humanos. Mesmo que um é como fogo e outro é calmo como água. E a gente é tão diferente. Mas não esquece. Antes de pedir isso, dá 3 passos para trás e se abaixa, se curva. Aí sim você pode pedir. Vamos começar um pouco da Parashá, que esse é todo o assunto dessa Parashá. Essa Parashá é saber baixar a cabeça. Essa Parashá é saber não criar caso onde não existe. Começa a nossa Parashá, Veikach Korach ben Itzhar ben Kehat ben Delevi ve Datan vaviram ben Eliav ve On ben Pelet bnei Reuven. Conta a Torá que Korach, filho de Itzhar, filho de Kehat, filho de Levi, junto com Datan vaviram e junto com Eliav, desculpa, eles são filhos de Eliav, e junto com On ben Pelet, filho de Reuven, eles pegaram e decidiram fazer uma briga, decidiram começar a fazer bagunça. Fala, Rashi, o que aconteceu aqui exatamente? O que aconteceu? Foi uma coisa muito simples. Kehat, o filho de Levi, vamos só lembrar, a gente tem Avram, Yitzhak e Yaakov. Jacó tem 12 filhos. O primeiro filho pecou, o primeiro filho falhou, não pecou, desculpa, falhou, Reuven, e nesse momento ele perde a Kehuná, e a Kehuná vai para Levi, tá bom? Indiferente do que Reuven fez, se é pelo Chetaegel, se é pelo Pachas Kamai Maltotar, não vamos entrar nisso agora, não é o que a gente quer falar. Mas você vê que Reuven ainda eles estão doídos e por isso que eles vão se juntar com Korah. Ótimo. O que aconteceu foi que Levi tem três filhos: Gershon, Kehat e Merari. Kehat é escolhido para tudo. Kehat tem quatro filhos. O primeiro filho de Kehat se chama Amram. Amram tem dois filhos: Moshe e Aharon. Tem uma menina, Miriam, tá bom? Que ela também é uma mulher extraordinária. Ela casa com Caleb Ben Yefuné, mas agora não vem ao caso. Aharon e Moshe, os dois meninos de Kehat. Um é o Kohen Gadol e o outro é o líder da geração, é a pessoa mais importante do povo judeu. Então, Korach já vai pensando um minuto. Aharon já foi, Moshe já foi. Depois de Amram, vem Yitzhar, é o segundo filho de Kehat. Yitzhar, eu sou o mais velho, eu sou o próximo da fila. E de repente, quando Moshe começa a escolher o presidente de cada tribo, ele pula Yitzhar, pula Hebron e vai direto para Uziel, o quarto filho de Kehat. E o primo dele, mais jovem, Elitzafan Ben Uziel, vira o chefe, o ministro, né? O presidente da tribo de Levi. E nesse momento, Korach não aguenta mais. Ele pega um ciúme, pega uma inveja e fala: calma aí, que é isso? Que é isso, Moshe? Eu tô na fila esperando e você me furou a fila. E nesse momento ele entende que furaram a fila dele, sobe os ciúmes, sobe a inveja e já vamos comentar na continuação do Shiur, a provocação da esposa dele, ele decide fazer uma rebelião, ele decide fazer uma grande, grande correta, uma grande revolta. Morai Virabotai. A Mishnah Masechet Avot fala: Eizehi machloket leshem shamayim. O que é uma briga? Leshem Shamayim, em nome de Hashem. A gente já viu pessoas grandes discutindo e tem uma cara muito decente, tá bom? E tem brigas que não são Leshem Shamayim. Pergunta a Mishnah, o que é uma machloka de Leshem Shamayim? Isso é Shammai e Hillel, dois grandes rabinos discutindo para saber o Malachá, procurando a verdade com respeito. E o que é uma machloka de Shelo Leshem Shamayim? Vem a Mishnah fala para a gente, Korach va'adato. E todo mundo pergunta, Korach montou todo um grupo. Ele está brigando contra Moshe. A Mishnah não coloca Korach contra Moshe, coloca Korach contra os amigos dele. Como que é isso? Como ele está brigando contra os amigos dele? E aqui a gente precisa pegar um Yesod para a vida. Porque todo mundo na vida é líder. Todo mundo é líder. Tem níveis de líder. Mas ninguém deixa de ser líder. Tem presidentes, tem senadores, tem deputados, tem donos de empresa, tem gerentes. E tem líderes de família, tem pais, tem mães, tem irmão mais velho. Em todo lugar você tem uma liderança. Todo mundo precisa entender que ele lidera. Você é líder de certo grupo. E muitas vezes tem líderes gigantes que eles não estão trabalhando como gente famosa. Isso não tem nada a ver. Tem pais de família que são líderes maiores que presidentes. Tem muita gente que é líder e não percebe. Mas Korach aqui, você vê Korach e Moshe, qual a diferença deles? Moshe Rabbeinu vem a Kadosh Baruch Hu e fala: Moshe, eu quero que você vire líder de Am Israel. O que Moshe fala? Não. Um líder é alguém que não quer o posto. Líder é alguém que pega a responsabilidade porque ele entende que ele precisa estar lá. Alguém que quer o posto, ele é a última pessoa que merece o posto. Uma pessoa que vira presidente pelo respeito, pelo dinheiro, aí que acontece com o país. Uma pessoa que vira presidente, vira líder, que são líderes de Am Israel, não pelo respeito, não pelo dinheiro, não pela fama, e sim pela responsabilidade, aí é um verdadeiro líder. Korach é nesse momento que ele realmente revela porque ele não merece ser o líder. Não merece. Ele não é apto para ser líder porque ele quer liderança na mão. Moshe Rabbeinu é uma pessoa que falou: não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. 7 dias discutindo com Hashem, quando ele entendeu que não tem mais ninguém, que ele não vai pisar em ninguém, ele pega sobre si responsabilidade. Liderança é responsabilidade, liderança é um peso, liderança é um jugo, não é um benefício, não é sempre que é um benefício. Uma pessoa que entra na liderança pelos benefícios, ele nunca vai ser um grande líder, nunca vai ser um grande líder. E Korach é uma pessoa que quer benefícios, e dói para ele quando ele não recebe os benefícios, e aquele prova não ser. Então, Korach, ele está num grupo onde 250 pessoas querem fazer uma revolta para o quê? Por liderança. Que cara tinha esse grupo? Todo mundo pensando quem vai estar em cima. Então, a machloca é entre Korach e seu grupo. Porque um grupo que está todo mundo querendo liderança, não tem como ele estar em bem, estar em paz. Não tem como estar em paz. Ótimo, vamos formar um partido político. E quem vai estar na cabeça? E quem é o número 2? E quem é o número 5? E quem é o número 6? Tudo você vai discutir. Tá, eu entendo que eu não sou apto, não é meu nome que chama, não é minhas qualidades para ser o número 1, o chefe de um partido, mas ele na minha frente, isso eu não aceito. Tudo depende qual que é teu ideal. E Korach, ele tem um ideal, fama. Por que Hebron? Por que ele te safar menos dia antes do que eu? Como assim? Tem uma fila. Tem uma fila de respeito. Korach, aí ele prova não ser. Tá bom? Continua a Torá. ויקומו לפני משה, באנשים בני ישראל, 50 ו-200 נשיאי עדה, קריי מועד אנשי שם. אלי פייזון גרנג' גרופו. ויקלו על משה ואהרון ואמרו עליהם, רב לכם, אלי ספורום בריגה קונדוס פסואס. משה אי אהרון. כי כל העדה כולם קדושים בתוכם השם, מדוע תתנסו על קהל השם? Eles vão escutar. Moshe, você é um cara que gosta de kavod. Você só pensa na tua família. Você é egoísta. Aharon, você não é apto para ser coeno. Por que vocês? O que vocês são mais do que todo mundo? Responde a Torá, Vaishma, Moshe, Vaipola Panav. Cadê Aharon? Aharon que reagiu? Fala o Ramban. Olha quem que era Aharon. Fala o Ramban. Velo Vaiplu. Moshe ficou mal. Moshe ficou arrasado. Aharon, nada. Que Aharon demonstrou. ובקדושתו לא ענה דבר בכל המחלוקת הזו. אהרון נו רספונדאו נאדה, אהרון נו האג'יו, אהרון נו משאו נאדה פעיל אינטורס אדסקוסאום. והיא כמחריש וכמורה שמעלת קורח גדולה ממעלתו. אהרון פלו הרמנט שתובס קורח המייס דוקאו. הרמנט שפורקנו תובס אי. Eu nunca quis isso sobre mim. Moshe e Korach não têm uma discussão. Porque Korach quer respeito e Moshe fala: eu não quero ser presidente. Eu fiquei 7 dias discutindo com Deus que eu não me sinto apto. Eu estou levando como responsabilidade. Se você é melhor do que eu, leva. Aharon, a mesma coisa. Avaluou Sekid Var Moshe Mekayem Gzerat HaMelech. Aharon não se envolve na briga nada. Moshe se envolve porque ele é obrigado a se envolver. Aharon, que não tem obrigação de se envolver, ele não é homem de Hashem, ele não representa, ele não é um navio. Ele tem nevoar, mas ele não é o que precisava fazer. Ele não reage nada, nada, nada. Ele passa a discussão inteira em silêncio. A discussão inteira aceitando. Talvez Korach realmente é melhor do que eu. Fala Gmaray Masechet Gittin, Daf Lamed Vav Amud Beit. Anelavim Venan Olvim. Uma pessoa que ne'elav, que é humilhado, e não humilha de volta. Shomim Kherpatam Veinam Meshivim. Escuta, quando uma pessoa fala mal dele, né, humilha ele, e não responde. Osim Be'ahavah, faz com amor, Vesmichim Be'isurim. E ficam felizes cada vez que tem sofrimento contra ele. Alema Katuvomer, sobre esse tipo de gente, o Passuco está falando, Ve'ohavav. E as pessoas queridas de Hashem, Ketzet Hashemesh Bigvurato. Eles são como que aquele momento que o sol está mais alto, tá raiando meio-dia com tudo. Essas pessoas brilham que nem esse sol. Fala o Hafetz Chaim no Sefer Shmirat HaLashon. Aqui a gente está falando de três tipos de pessoas. Nelavim Veinam Olvim. É uma pessoa que você foi lá e humilhou ele. Ele fica quieto, mas fala. Não responde. Mas ele dói para ele. Fala: você pode parar de me cutucar? Eu não quero responder sobre isso. Incomodou, ele reagiu, mas não humilhou de volta. Shomim Kherpatam Veinam Meshivim. Tem aquele que foi, escuta a humilhação dele e nem responde, mas ainda é Kherpá para ele. E o último é o Sim Be'ahavah, faz com amor, Vesmichim Bissurim, tão felizes. Ele entende. Todo mundo, todo ser humano tem seu Pekalah. Sabe o que é Pekalah? Tem seu pacotinho, todo mundo tem seu pacotinho. Eu prefiro o meu pacote e essa humilhação em vez de ter sofrimento no meu corpo, ou na minha parnassá, ou nos meus filhos, ou na minha esposa, marido, o que for. Eu prefiro que esse seja meu pecado. Contaram uma vez que falaram para um grande mago e estava falando com o público: se Hashem pudesse chegar para cada pessoa e falar, escuta uma coisa, você quer se desfazer do teu pecado? Você quer se desfazer do teu pacote? Vai chegar um dia que vai ter uma mesa gigantesca e vai vir todos os seres humanos. Você escolhe todo mundo que você quer e todo mundo vai tirar a mochilinha dele e jogar na mesa. E Deus vai terminar e falar: cada um escolhe a mochila que quiser agora. Só de você ver a mochila do outro, fala: eu pego a minha que eu já conheço. Ninguém vai trocar de mochila. Me deixa com a minha. As vidas parecem maravilhosas dos outros, porque ninguém conhece. Cada um tem o que ele pode lhe dar. E o meu pecado é o menor de todos. Porque realmente não é. Deus me deu força para eu ir. Tá bom? Então, fala o Hafetz Chaim, que na verdade a gente está falando de três tipos de pessoas. Aharon HaKohen, vem alguém humilha e fala. O Korach chega e fala: Aharon, você não é apto! Oh, sim, Be'ahavá. Ele faz isso com amor. Como fala o Ramban? Talvez Korach é mais do que eu. Ve'smechim bi'surim, ficam felizes com Isurim. Uma pessoa que consegue chegar a essa dargah, vocês não entendem o máximo que é. Uma vez veio um casal para o Chaim Kanievski, e é 1 ano, e já é 2 anos, e já é 3 anos, 10 anos sem filhos, e vão para o Rabino e falam: Rav, por favor, a gente não aguenta mais esse sofrimento. Rav, dá uma brachá para a gente. E o Chaim vira e fala: eu já não tenho mais brachá para dar para vocês. Eu não sei o que falar, mas uma coisa eu sei, uma coisa eu sei. Que Kagmará fala de Nelavim Benamolvim. Uma pessoa que é humilhada e não responde, isso eu sei. Eu falo para vocês uma coisa: se vocês verem uma pessoa sendo humilhada publicamente e ele não responder, pede brachá para essa pessoa. E a brachá dele é maior que qualquer brachá. A brachá dele mitkayem. O casal sai feliz da vida, fala: pronto, agora é muito simples. É só procurar um casal, uma pessoa dessas e já. E eles têm certeza que, primeira esquina, já vai ver alguém sendo humilhado e não responder. Só que todo lugar que eles vão, eles não conseguem achar uma pessoa que realmente consegue ser humilhada sem responder e sem reagir. Não conseguem achar. E procuram e não acham, e todo mundo reage, todo mundo responde. Depois de vários meses, o pai da família, ele tá, pai ainda não era, o marido, ele tá num casamento, no meio de um casamento. E vem uma pessoa, chega na mesa que ele tá sentado, pega um avrer que tá na mesma mesa que ele tá sentado e começa a gritar: teu ladrão, seu desonesto! E começa a gritar com ele. Tiveram uma briga, essas duas pessoas, em relação, na verdade, a primeira pessoa, uma varanda que ele tirou para fora do prédio dele, e não, e era pela lei, não era pela lei, e tampou a varanda do outro, e perdeu sombra, e não sei o quê. E esse avrê fala: olha, a gente conversou sobre isso, não tem a ver comigo, eu não sei o que você está falando. E ele continua gritando e humilhando, ele está no meio de um casamento, e todo mundo para assistir, e tem gente que tenta falar para ficar quieto, e ele só aumenta o tom de voz. Isso, ai, uma vez, duas vezes, três vezes. E de repente esse senhor falou: mano, tudo bem, tudo. Aqui eu tenho uma oportunidade, eu tenho uma oportunidade. Ele chega do lado, espera terminar tudo isso, espera terminar. Só que depois de 5 minutos desse senhor gritando e humilhando e xingando, e já envolveu pai, irmão, tia, mãe, já envolveu todo mundo. O outro senhor já levanta e vai responder. E nesse momento vem o marido, né, esse senhor que não tem filhos, ele vai correndo e fala: por favor, não responde. Ele falou: o que você tem a ver com isso? Por favor, não responde. O que você tem a ver? Ele falou: me faz um favor, me faz um favor. Senta no teu lugar, fica quieto e deixa ele falar. Ah, tá bom, tá bom. Quando o outro viu que ele já estava para reagir, agora vamos colocar mais forte. Eu quero levantar. Ele xinga mais e fala mais e grita. A gente está no meio de um casamento e todo mundo já está: ei, para, shh, por favor, que é isso? Ei, respeito. E está ficando humilhante, está ficando ruim. E o Avrei não responde, não responde, não responde. Depois de mais de 10 minutos, esse senhor sai. E o senhor que foi humilhado está incomodado, e você se metendo, e o que que você estava. Ele termina. O senhor vai do lado desse senhor que não respondeu. Fala: por favor, me dá uma brachá. O quê? Você pirou? Falou: por favor, me dá uma brachá. Eu estou há mais de 10 anos, eu não tenho filho. O que você quer de mim? Eu vou te contar por que eu te insisti tanto. O Chaim Kanievski, eu estava nele, e ele me falou que é você que pode me dar uma brachá. E eu achei que ia ser muito fácil achar pessoas assim. Eu não achei. Eu estou há meses procurando e de repente você caiu na minha frente. Por favor, me dá uma brachá. Esse senhor meio que se emociona, põe as mãos na cabeça dele e fala: Bezat Hashem, você vai ter filhos e filhas e esse ano e não sei o quê. Vai botar em menos de 1 ano depois. Esse casal tem um filho, Chaim Kanievski Sandar, que esse senhor humilhado, ele está no meio. Porque aqui alguém que não começa uma briga, alguém que consegue ser humilhado e não responder, aquele seita chama de vigorador. E Aharon HaKohen é assim. Ele não se envolveu na briga inteira. Toda briga é contra Aharon e Moshe. Aharon faz parte. Eles começam a falar de Ktoret. Depois tem a epidemia. Aharon precisa parar essa briga, essa epidemia. Depois eles continuam. E o matê de quem que é mais importante, de quem vai sair amêndoas e de quem vai sair flores. Toda briga contra Aharon. E a paraxá inteira, Aharon não reage uma vez. A Aharon está em dúvida. Talvez Korach é mais apto do que eu. Talvez realmente ele é mais apto do que eu. É de Yaakov Kamenetsky, ele fala, Nar Haiti Vegam Zakanti. Um rabino que viveu mais de 90 anos, se eu não me engano. Ele fala: olha, eu já fui jovem, eu já envelheci, e eu quero contar uma coisa para vocês. O pessoal costuma dizer que uma pessoa que abre mão é um tzadik. E eu falo que está totalmente errado. Uma pessoa que abre mão de uma briga, ele não é tzadik. Rabino, como não? Ele é raham, ele é piquer, é uma pessoa inteligente. Porque eu, na minha vida inteira, nunca vi uma pessoa que abre mão que saiu perdendo. Sempre quem abriu mão pode demorar. Pode ser estranho, mas no final ele saiu ganhando. Naraite vegam zakanti. Tá bom? E a paraxá vai começando a complicar. Moshe tenta fazer paz, tenta fazer shalom. Korach sai festejar e não adianta. Humilha o Moshe, menospreza o Moshe. E chega Moshe e vê que aí já não tem mais o que fazer. Então conta a Torá. Vaidaber Hashem el Moshe lemor, calma aí, não é aqui. Conta a Torá. Vayomer Moshe. Diz Moshe. Bezot tedeun que ani Hashem shelachani. Assim que vocês vão saber que Deus que me mandou la sodet kol ha'masim ha'ele. Kilom libi. Agora eu vou provar para vocês que eu não inventei nada, não vem do meu coração, foi Deus que me mandou. Im kemot kol adam yemutun eile. Se essas pessoas morrerem, vai morrer todo mundo. Mas se eles morrerem de uma maneira natural, imagina só, 250 pessoas brigam contra Moshe, tá bom? Korach, Bechol Adato, é muito mais de 250, 250 é Koanim, tá bom? E se o dia de amanhã não acordar todas essas 200, 300, 400 pessoas, Ufkudat Kol Adam Yipaked Aleihem, Lo Hashem Shelachani, aí eu sou mentiroso, aí eu sou mentiroso. Eles vão morrer, vão ser castigados, mas se for de uma forma natural, se for um acidente de carro, não foi Hashem. Vein briyah ivra Hashem, mas se tiver uma nova criatura amanhã, uma nova criação, o patstah adamah et piyah, e a terra abrir sua boca, o balá otam, engolir todos eles, vet kol asher lahem, não só eles, todo o rechush deles, tudo que eles têm, todo o dinheiro, as tendas, tudo, tudo, tudo. E eles vão cair lá embaixo vivos. Aí vocês vão saber que essas pessoas estão brigando contra Hashem. Pergunta o Rabino Bechaye. Pergunta o Alushi HaKadosh. Cadê o Avrahman? Moshe Rabbeinu Roe Neeman. O povo pecou no Chetaegel. O que que Moshe fez quando pecaram no bezerro de ouro? Idolatria. Vocês saíram de Mitzrayim há 49 dias, mais 40, não? Vocês saíram de Mitzrayim nem há 3 meses atrás, não deu 90 dias, vocês saíram do Egito. Vocês viram a mão de Hashem, vocês passaram em Yamsuf. Vocês escutaram as duas vibrodas no Hi Hashem Veloi Elecha. Vocês escutaram diretamente da boca de Deus. E vocês estão fazendo idolatria? O que que Moshe fez? Ele sobe nos céus mais 40 dias. Deus prometeu, eu vou começar de você uma nação, eu não quero. Ou com eles, ou sem nada. Quando o povo fez Meraglim, Moshe não fez isso. Todos os pecados Moshe não fez. O que aconteceu aqui que Moshe virou tão cruel? Moshe fala, não, eu não quero morte. Eu quero que eles vão estar vivos para ver o sofrimento deles. Korach até hoje está vivo no Gehinam. Na Gemara Masechet Sukkah conta que uma vez por mês em Rosh Chodesh tem um lugar no mundo que é a porta do Gehinam, que dá para passar lá. Eu não sei onde é, tá bom? Se alguém encontrar, pode me contar. E você escuta Korach e Adató gritando: Moshe Emet Vetorato Emet. E como continua? Ve'anan Badaim, Ve'anach Banaim Badaim. Moshe é verdadeiro e a Torá dele é verdade. E os que foram contra ele são mentirosos. Até hoje eles estão vivos. Nem no Gehinam eles não puderam entrar, nem no inferno. Porque inferno é uma capará. Você conserta para poder entrar no Gan Eden. O Mishpat Rechaim Bageinam Yud Bet Chodesh, um Rasha fica até 12 meses, é o máximo que dá para ficar. Quando Lo Aleinu tem uma tragédia na família, você faz Kaddish 11 meses, não 12. Porque teu pai é o pior do mundo? 11 meses você faz. Mas 12 você está falando, olha, meu pai é o pior que tem. Não, 12 não precisa. Tem gente que vai parar uma semana antes, gente um mês antes, vai parar 3 semanas, voltar uma semana, mas 12 não se faz, que o pior que pode ser é 12 meses. Depois de 12 meses, a tua Neshama tá zaká, já tá limpa, já pagou os pecados e vai pro Gan Eden. Korach não vai pro Gan Eden. Korach pode ficar em stand-by. Você vai ficar na porta do Gehinnom só ardendo. Você não tem o que consertar. Moshe chega e fala: se eles morrerem, já não é suficiente para mim. Agora acabou. Cadê? O que aconteceu? O que é isso? Falo Rabbeinu Bechaye. Porque se Korach conseguisse, ele terminava com o povo judeu. Se o plano dele desse certo e acabar o judaísmo. O Chetaegel é um pecado. Meraglim são pecados, são desejos, mas isso não é término. Machloket é o fim. Brigas é o fim de Am Israel. Korach, ele fez uma coisa, ele saiu com provocação contra Deus, contra Moshe e contra todo o judaísmo, contra a Torá. Ele começou a zombar da Torá. Como que ele foi para Moshe? Moshe, me fala uma coisa. Um quarto precisa de mezuzá. E você tem um quarto cheio de livros, precisa de mezuzá? Moshe falou sim. Uma parashiá isenta uma sala inteira e um Sefer Torá não isenta a sala. Moshe, um fiozinho de tchelet isenta o tzitzit. E se eu tiver uma roupa inteira de tchelet, precisa de tzitzit? Precisa. Olha como Moshe... Começou a zombar da Torá. Começou a zombar dos Rabanim. Começou a zombar do Kohen Gadol. Isso é o término de Am Yisrael. O Hafetz Chaim fala... Nenhuma yeshiva nunca vai fechar por falta de dinheiro. E olha que o Hafetz Chaim viveu em anos de pobreza entre as duas guerras mundiais. Mas todas as yeshivas que forem fechar, está envolvido uma machloket no meio, tem briga no meio. Comunidades se destroem por discussão. Famílias se destroem por discussão. Não é o dinheiro que destrói, não é a falta de dinheiro. Isso pode dificultar, ou às vezes até ajudar um pouquinho. O excesso de dinheiro não se, nem sempre é a melhor das coisas. Mas discussão familiar, discussão em sócios, discussão em comunidades, isso não tem conserto, não tem como. O Rav Shteinman chorava e falava: quando ainda tem briga de família, no final todo mundo dá alguma coisa para arrumar. Mas quando tem briga em yeshivó de comunidades, todo mundo tem certeza que está fazendo Retzon Hashem, Lechem Shamayim, não tem o que fazer. Você fala com um, fala: não, eu preciso brigar mais forte, eu preciso fazer mais, Lechem Shamayim. E o Rav Shteinman falava: o que que eu vou fazer? Não dá para parar esse tipo de coisa. Fala o Rabbeinu Bechaya e o Alashich Moshe, tudo ele aceita, isso não. Eu quero uma morte diferente. Eu quero uma morte que todo mundo entender que não se começa a briga desnecessária de contra Deus, contra a Torá, contra os líderes. Isso é impossível. Fala o Arizal, traz um Midrash. Que esse Midrash fala que foram para Kadosh Baruch Hu, quando estava destruindo o Beit HaMikdash, e foram e falaram: Hashem, não estou entendendo. Você não cumpre a tua própria Torá? Você não cumpre a Torá que você escreveu? Na tua Torá você escreveu que quando uma pessoa faz chitar um animal, precisa fazer kisui adam, precisa cobrir o sangue, não pode deixar o sangue tudo exposto. E olha o sangue dos teus filhos, você está deixando jorrar que nem água. Quem está aí para cobrir? Hashem, na tua Torá está escrito: Otovet beno lo ishchetu beyom echad. É proibido até hoje fazer shchitá. Se você vai fazer shchitá, você quer pegar uma vaca para fazer um churrasco, para vender carne. Não pode fazer shchitá no mesmo dia de mãe e filho. Otovet beno, não, de jeito maneira. Se hoje eu fiz shchitá da mãe, amanhã é do filho. Do mesmo dia não pode um bezerro e uma vaca. Se é a mesma família, se é mãe e filho, não pode. Isso é contra a Torá. E Hashem, olha, estão matando mães e filhos juntos. O que que é isso? Hashem, você falou que quando um Kohen vem ver se na parede tem nega, se tá tamé a casa, precisa primeiro tirar todos os keilim. Porque, mano, mesmo quando você castiga, você não termina com tudo de uma vez. E o que que está acontecendo? Dos teus filhos você não está poupando? Está indo eles, está indo as famílias, está indo o dinheiro, está indo tudo. O que que é isso? Shoruhu responde contra o Midrash: isso é só quando tem shalom. Im en shalom, en klum. Se não tem shalom, não tem Torá. Se não tem shalom, não tem halakha. Se não tem shalom, não tem nada. Como diz o Passuk em Dvarim: Ki palem imcha davar lamishpat. O Passuk está falando de outra coisa totalmente, mas o Arizal traz isso, um remes que tem a ver com o que a gente está falando. Ki palem imcha davar lamishpat. Se desaparecer, você esquecer de um din, e você não vai saber como julgar, bendam ledam, entre sangue e sangue, está se referindo um dayan que não sabe diferenciar um sangue tamei e um sangue tahor. Falo Arizal, bendam ledam. Por que o dam do animal eu preciso cobrir, o dam dos teus filhos eu não vou cobrir quando tiver Kurban Abay? Bendin ledino, não sabe dois casos parecidos, você não sabe diferenciar esse dayan. Fala, não, Bendin Ledin, porque o Tovet Benon, no animal, o Din é um e nos seres humanos, e o Din é outro, que pode matar no meu dia. Benega Lanega, ou entre duas manchas, uma pode ser também uma Tahor, não é toda mancha que tem no ser humano que é tsarado, que ele precisa ver e decidir se é ou não é. Fala, não, Benega, dos Negaim na parede, que você manda tirar as coisas, o Benega que vai ter nos teus filhos, que você não manda tirar, você deixa destruir. Continua passou de vreiro e vod bicharecha. Vai ter discussões aí como é que continua a Torá. Fala o Arizal de vreiro e vod. É porque tem grivot, porque tem briga. De vreiro e vod bicharecha. Isso vai causar tudo. É isso que acontece. Rabotaim en shalom en klum. Se não tem paz, não tem nada. Rebaron Pessin. Eu escutei hoje esse macê e me estremeci. É um Rav vivo, vocês podem escutar, ele está no Torah Anytime, tá bom? Um aplicativo, deve ter também no computador, tá bom? Shiurim toda hora, 1 milhão de shiurim por dia deve sair, tá bom? Torah Anytime, Ravaram Pessin, eu conheci, vou contar para vocês como eu conheci ele. Eu recebi um vídeo, meu tio me mandou, um rabino que eu nunca tinha visto e nunca tinha escutado antes, daquela história que a gente contou, continue cavando. Do bilhetinho que ele levanta, continue cavando. E aí, depois de muitos bilhetes, agora eu quero ver se você sair daí. Como que a gente, às vezes, né, está cavando a vida inteira e não percebe que a gente está se colocando num poço. E a imagem dele me gravou, porque eu achei muito, muito forte a mensagem que ele deu. E eu estava semana passada no Torah Anytime, procurando um shiur específico que eu queria rever, e de repente eu vi que ele tá no Torah Anytime. Então eu entrei semana passada e achei maravilhoso tudo que ele falou, um rabino bem diferente, bem legal, um montão de coisas interessantes. Então, essa semana eu falei, eu quero ver que o Rabaron Pessin vai falar. Então eu tô no meio de, eu tô passando, e de repente ele conta essa história que eu fiquei estremecido. Rabaron Pessin, então, no Torah Anytime, vocês podem pesquisar, Parashat Korach desse ano 2023. Ele conta que em 2007, no verão, tá bom? Ele não conta onde ele estava, mas como vocês já me conhecem, se eu não tenho as informações até 1000% correto, para mim já não é suficiente. Falar um rabino falou em algum lugar, para mim não é suficiente. Eu quero saber o nome do rabino, eu quero saber o nome do lugar, eu quero saber a data, eu quero saber tudo. Se eu não tenho tudo exato, normalmente eu tento pesquisar ou ir atrás e descobrir. Ele deixou algum simanim na história que me deu o direito de sair pesquisar, e Baruch Hashem, achamos, sim, o nome da cidade, o nome de Yeshiva. Levaram Pessin em 2007, no verão. Ele estava num lugar, que lugar? New Haven, tá bom? New Haven é uma cidade em Cincinnati, tá bom? E ele está nesse lugar, ele está tirando férias. E ele chega lá nessa cidade para tirar férias, do lado da costa atlântica, tá bom? Mar, não sei o que tem exatamente, em New Haven. E o que acontece é que ele chega um dia para minhar, 6 pessoas, 7 pessoas, 8. 10, finalmente. Até que junta Minyan. Obviamente que se marcaram um horário, chegou 20 minutos depois. Dia seguinte, para Shacharit. Até que juntaram um décimo, é meia hora depois. Nunca, nunca ele consegue Minyan na hora. Metade dos dias não tem Minyan. Os dias que tem é sofrido. Ele vê que é um lugar sofrido, um lugar sem comunidade, um lugar sem nada. Ótimo! Um dia tem um pessoal passando por Cincinnati, e eles estão esperando lá para Minha, e começam esses dois viajantes, começam a bater papo. E eles estão conversando, e o que acontece? Ela foi muito interessante. Um vira para o outro do restaurante, eles acabaram de sair, que estava uma delícia a comida. Acabaram peças, eu não estou entendendo. Uma cidade que não tem Minha, vocês têm um restaurante? Entendeu? Para o presidente da comunidade, que ele acabou virando amigo, acabou conhecendo, falou, me fala uma coisa. Vocês têm um restaurante kasher mehadem aqui? Falou, sim, pessoal adora. Como vocês têm restaurante numa cidade que nem Minyan não tem? Como assim? Quem que sustenta o restaurante? Falou, não, nosso problema aqui não é Minyan. A gente tem 5 sinagogas que deve ter mais de Minyan em cada sinagoga. Então, comunidade tem, judeu tem, mas as coisas aqui não acontecem. Falou, por que não acontecem? Não, aqui tem uma maldição. O quê? Não, essa cidade já era. Não tem sicui. Falou, por que não tem sicui? Essa cidade não tem esperança. Falou, por que não? O que você está me falando? Vamos te contar qual é a história da nossa cidade. Há 100 anos atrás, estava aqui Rav Yehoshua Heschel Levinger, Levenberg, tá bom? Rav Yehoshua Heschel Levenberg é o primeiro, um dos primeiros rabinos, é o primeiro rabino a chegar nos Estados Unidos e abrir uma yeshiva. Nessa yeshiva, Isidore Chaim Pinchas Scheinberg, tá bom? Então aí foi aonde Ravaram Pessin cai, que se ele colocou onde estudou o Rav Chaim Pinchas Scheinberg, eu vou pesquisar onde, todos os lugares que ele estudou, e aí eu lembro que no livro da filha dele está escrito de New Haven, desculpa, da cunhada dele, né? All for the Boss, que é a biografia do sogro dele, lá tinha alguma coisa a ver com New Haven, e aí eu vou pesquisar, e me bate no show Heschel Levinger, mas na Wikipédia está como Yehuda Heschel Levinger, mas as coisas começaram a bater, se errou um nome aqui ou errou um nome ali. Mas está sim batendo tudo. E Rav Yehoshua Heschel Levinger, o que acontece é, ele começa a fazer muito na cidade, ele começa a fazer muito na cidade, mas ele tem um problema sério, e esse foi um dos maiores problemas dos Estados Unidos até depois do Holocausto, os Shochatim. A Shechitá sempre foi um problema seríssimo. A Shechitá era um problemaço. Porque ninguém levava a sério a Shechitá. Os Shochatim, eles tinham monopólio e não levavam as coisas a sério. E ele estava indo contra a Union, tá bom? Union era quem era os responsáveis dos Shochatim. E eles faziam a Shechitá do jeito que o Rabino não estava gostando. E ele tem uma guerra, o Rabino, contra os Shochatim. Os Shochatim querem continuar do jeito que eles querem. O Rabino não vai falar para a gente o que fazer. E o Rabino quer levar as coisas a sério conforme a Halakha. Então, o Rav Shua Heschel Levenger, ele e os Shochatim têm uma guerra forte. Tem uma guerra forte. Os Shochatim se cansaram do Rabino, fizeram todos os problemas possíveis, até que em 1932 eles mandam um Mishloach Manot para o Rabino. Uau, uma surpresa! Eles mandam um Mishloach Manot para o Rabino. A esposa do Rabino, que já cansou, já sofreu, ela abre o Mishloach Manot, e dentro do Mishloach Manot são ratos vivos. A mulher desmaia do susto e nunca mais volta a ser uma mulher mentalmente saudável. O susto, o trauma, tudo aconteceu. Essa mulher acaba virando ter problemas nafshiim, problemas muito, muito fortes, e ela acaba pirando, vamos chamar assim, e ela falece disso. Rav Shua Heschel Levenger fala até aqui, se é esse nível de pessoas que eu tenho, ele abandona a cidade e lhe dá uma clalá. Nessa cidade nunca vai dar para ter uma comunidade judia. Aqui tem uma clalá, essa comunidade nunca vai florescer. Nunca! Nunca! Estamos falando em 1932, isso aconteceu. E o Rav Aaron Pessin está em 2007 escutando essa história. Tá bom? Mais de 50 anos depois. Os Estados Unidos já floresceu. Não tem uma cidade que não floresce. E lá não tem comunidade. O Shoah Heschel Levenger, ele vai para Cleveland, lá ele abre uma yeshivá, e lá ele termina a vida dele, sem a rabanit dele. Rav Aaron Pessin falou: um minuto. Deixa eu entender uma coisa. Em Waterbury. É uma cidade mais longe. Aí é outra coisa que ele sim fala de Waterbury, ele não fala de New Haven, tá bom? Então, é mais longe de Nova York que New Haven. Tem tudo para New Haven conseguir ter uma comunidade? Mas o que que está acontecendo? Ou seja, quer aclarar? Ele pergunta para o presidente e fala: me fala uma coisa. Vocês já tentaram pedir desculpa alguma vez para o Rabino? Sabe, tem um jeito na Halakhá de pedir desculpa para um falecido. Você precisa juntar um minyan, ir no cemitério e pedir desculpa. Precisa fazer isso. Vocês já tentaram fazer isso? Vou falar a verdade. O ano passado, no inverno, tá bom? Em 2006, no inverno, a gente juntou 10 pessoas e tentamos e combinamos. E a gente fez um domingo onde todo mundo poderia, mas aquele dia foi um snowstorm, teve uma tempestade de neve imensa. Só 8 pessoas apareceram dos 10. A gente não conseguiu um minyan para ir para o cemitério dele. Tá bom, a gente agora tá no verão, um ano depois. Eu tô aqui, entre você e eu somos dois, arranja mais 8 e me liga. O dia que você quiser, eu tô no Beit HaMikdash, eu tô no Beit HaMidrash, eu tô com minha família descansando. O dia que você quiser, eu tô com você, a gente vai pro cemitério, a gente vai pedir desculpa. Vamos terminar uma vez por todas. Passa um dia, passa 2 dias, passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Ele tá para viajar, ninguém ligou, ninguém nada. Ele volta para Eretz Israel. E ninguém ligou para ele, não conseguiram juntar Minyan de novo. Nem isso aquela cidade não está conseguindo. Para pedir desculpa, terminar com essa clalá, eles não conseguem ter Minyan. Travaram um pacing, vai para o Rav Eliashiv. Vai para o Rav Eliashiv, gadolador. Vai para o Rav Eliashiv e conta toda a história. Ele fala: Rav Eliashiv, eu tenho uma pergunta para você. Quem está hoje na cidade, nem sei se é familiar de quem fez isso. E se é familiar, é neto, bisneto. Já passaram quantos anos? Estamos falando de 32. 1932, estamos em 2007. Rav, eles precisam de pedir desculpa. Isso é culpa deles? O que que é? O que que tem a ver com eles? Rav Eliashiv fala para eles, deixa eu falar uma coisa. Ele não tem nada a ver com eles. Eles não são familiares. Já passaram tanto tempo. O Rav Leibinger já não tá. Mas eu quero falar uma coisa. Aqui tem que voltar a Torá. Eles menosprezaram a Torá, menosprezaram o Rabino. E porque do Shashem eles são obrigados a ir, todos os cidadãos da cidade, juntar o Minyan e ir pro cemitério sem pedir desculpa. Rav Pessin pede, você pode me escrever isso numa carta? Falou, tira uma carta. Ele escreve uma carta, dá para o Rav Pessin, e o Rav Pessin manda essa carta para os Estados Unidos, para o rabino da comunidade. Tá bom? Rabotai, Shivá Sarve Tamuz. Tá bom? Shivá Sarve Tamuz. Juntam toda a congregação e pessoas de fora. Eles leem a carta do Rav Eliashiv, da obrigação que eles têm. Eles leem Teilim e vão juntos para o cemitério pedir desculpa para o Rav Yeshua Heschel Levinger. E o Rav Eliashiv prometeu muitas brachot para essa comunidade florescer. Ano seguinte, Rav Pessin está tirando férias de novo aonde? Em New Haven. Ele chega lá em Manhattan, 35 pessoas. Menino confortável, na hora. Todo mundo chegando na hora. Uau, tem um casamento que aconteceu. Dia seguinte, Shacharit tem 50 pessoas para Shacharit. O Minyan começa na hora, flui tudo ótimo. Dia seguinte, Menhá, 45 pessoas. Todo tempo que ele está lá de férias, todo tempo que ele está lá de férias, não tem um dia que tem menos de 30, 40, 50 pessoas. Todos os Minyanim na hora, tudo começa a fluir. Tem Shiurim, a sinagoga renasceu. Ele vai para o Rabino e fala: Olha, o que aconteceu? O que aconteceu? Falou, como assim? Falou, eu sou quem consegui a carta do Rav Eliashiv. Falou, é você? Eu tenho a ver com o Rav Levinger. Como você tem a ver com ele? Como ele, você conhece? É impossível que você conheceu ele. Faleceu já. Falou, não, eu consegui a carta, eu que fui para o Rav Eliashiv. Ele pega um calendário e fala, olha aqui. Ele mostra um dia, desde Shivá Sar Betamuz. Teve um dia que não teve Minyan de Minchá. Todos os dias a Keilah tá bombando, a Keilah cresceu sem fim. Desde que a gente pediu desculpa, desapareceu, acabou. Essa Keilah tá florescendo. Taf Shinayin Aleph, 2013. Haf, se eu não me engano, Haf Het Tamuz. Tamuz não, Tevet. Rav Eliashiv falece. Tá bom? Ano seguinte, esse rabino tá lá tirando férias. Ele chega, não tem Minyan pra Minha. Estão lutando Parvit. Shacharit não tem Minyan. Passa algumas semanas, eles entendem que já não tem mais por que lutar, fecham a comunidade durante a semana, deixam o Minyan só Shabat. Passa um tempo, Shabat começa a quebrar, Shabat começa a cair, e essa comunidade fecha em 2012. Essa Keilah desapareceu. Enquanto a Rav Eliashiv estava vivo, a brachá dele funcionou porque pediram desculpa. Mas a brachá do Tzadik só funcionou enquanto ele estava vivo. Isso aqui é uma machloket, Rav Shmuel Bar Yochai e Rabbi Elazar, se a brachá de um rabino serve mesmo depois do falecimento dele ou não. E aparentemente, nesse caso, a shitá de Rabbi Elazar foi que prevaleceu. Im en shalom en klum. Se não tem paz, não tem nada. Assim fala o Arizal. É impossível manter Torá sem paz. Ou seja, shalom ibramav, dá três passos para trás antes de pedir isso. Não tem como não, não tem como não. Rabotai, tem duas imagens, duas figuras, eu queria terminar com isso, ocultas na Parashá, mas são essenciais para toda essa história da Parashá. A gente teve a discussão Korach e na equipe dele tinha On Ben Pele. Shlomo HaMelech fala no Sefer Mishlei, Chochmat Nashim Banta Beitah, Veivelet Beyadea Teharsena. Chochmat Nashim, a inteligência de uma mulher que constrói a casa, está na mão da mulher a construção da casa, mas Ivelet, mas é uma mulher que não é inteligente. Beyadá teharsena, com a mão dela vai destruir. Fala Hazal, fala um Hakamim, que esse passo está se referindo sobre duas mulheres. Uma é a mulher de Korach e outra é a mulher de On Ben Pelet. Quem são elas duas? O que elas fizeram? Rabotai, Hazal contam que Korach, no final da Parashá passada, Moshe ordena a Israel que todo. Desculpa, a Israel não, os Levim, que eles precisam. Tirar todos os pelos que eles têm na cabeça. Totalmente careca, tá bom? Como os Hasidim. 100% careca. E precisam passar por Nufá. A Aharon HaKohen vai pegar todos os Levim, Malé, Morit, né? Levanta, abaixa e para os quatro pontos celestiais, cardinais do mundo. Korach volta para casa careca. E a esposa pergunta: o que aconteceu, Korach? O que aconteceu? O barbeiro adormeceu, passou a máquina. O que aconteceu? Falou: Moshe falou. E ele começa a contar de Nufá. Agora você virou uma galinha, é caparoto, o que está acontecendo? E a esposa começa a gozar e ela dá o maior apoio. E Korach já tem aquele ciúme preso que ele não virou um nascer. E ela dá toda a força do mundo para Korach ir para briga. E era uma mulher que ela destruiu o marido dela. Rabotai, muitas vezes a gente tem amigos, tem marido, mulher, filho, pai, o que for, que chega com uma dor em casa. Chega com uma dor. E muitas vezes você acha que você é a pessoa mais inteligente, falando, vai em frente, briga, eu te apoio, eu tô do teu lado. Saiba que você destruir nessa pessoa. Nunca critica uma pessoa dolorida, porque se você criticar, você não vai ganhar nada, ele não vai te escutar. Fala que ele tá certo, mas pede para dar um tempo. Apoia ele, fica do lado dele. Mas mostra para ele que às vezes não é exatamente o que você falou. Nunca ele está errado. Porque uma pessoa que vem dolorida e errada já era. E quem foi isso? Foi a esposa de On Ben Pelet. Olha que gênia ela foi. On Ben Pelet chega em casa emocionado. E fala, eu estou indo amanhã. 250 pessoas se reúnem para fazer Ktoret. E todo mundo já sabe que o Ktoret mata. O Ktoret mata. Os filhos de Aharon fizeram Ktoret no momento errado e morreram. Eles entendem que só uma pessoa vai sobreviver dos 250. E todo mundo está tomando risco de morrer. Moshe pode estar errado, Aaron pode estar errado, mas quem falou eu estou certo? Talvez é o meu vizinho que está certo, mas ninguém pensou. E a esposa de Aaron Ben Pelet chega para o Ben Pelet e fala: fala uma coisa, querido, eu quero entender o que está acontecendo aqui. Você pegou o lado de Korah, mas o que, que você ganha com isso? Se Moshe ganhar, ele é o líder e você é funcionário. Se Korah ganhar, ele é líder e você é funcionário, o que você está se envolvendo? Eu não sei se o Moshe está certo. Ela não tirou a razão do marido. Mas quem que você vai ganhar com essa briga? Uau! Você está arriscando a tua vida. De 250, um vai sobreviver. Pode ser que não é você. Moshe pode estar errado e você não sobrevive. E agora o que eu faço? Ah, e agora? Eu me comprometi. Falou, fica tranquilo. Perde o horário amanhã. Perde o horário. O que quer dizer? Eu sempre acordo na hora. Amanhã você vai perder o horário. Amanhã você foi dormir tarde e não conseguiu acordar cedo. E eu vou me ocupar de não acontecer nada. Vai botar a esposa de homem pele dela fica de uma maneira não há na porta da tenda, tá bom? Ela descobre o cabelo, isso aqui. O grupo de Korach não estava pronto. O grupo de Korach dos Erechaim, que nem lugar no Geinar não tem, não estão prontos a olhar uma mulher com o cabelo descoberto. Ela descobre o cabelo e eles vêm para acordar o Ben Pelet. Quando vem essa situação, eles dão meia volta porque eles não podem estar nessa situação. Sinhudo, eles entendiam do que era. E eles nunca chamaram o Ben Pelet. Ele não estava no momento. E quando todo mundo morreu, ele teve direito de acordar o dia mais tarde e assistir o final do filme. Ele não estava envolvido, ele se salvou. Chochmat Nashim Banta Beita é a esposa de On Ben Pelet. Veivelet Beadea Teharsena é a esposa de Korach. Quando você tem uma pessoa que está envolvida numa briga, uma pessoa próxima a você, você apoiar ele não acha que está sendo o melhor amigo dele. Porque você está de fora, você consegue pensar. Começa a pensar. A chochmá dela é no meio da euforia, da empolgação, da bagunça. Ela conseguiu parar e pensar, isso não é óbvio. No meio de uma discussão, a gente não pensa, a gente grita metade, ou melhor, não, 99% das vezes você termina a discussão e você fala: por que eu falei isso? Por que eu falei aquilo? Mas você falou com lógica, você falou bem. Não precisava ter falado. Eu podia ter falado outra coisa. Não precisava ter me envolvido. Mas foi tão legal, tão lógico, tão bom. Você convenceu. Por quê? A esposa de homem, ele conseguiu parar e pensar. Ela falou a coisa mais óbvia, mais boba e que qualquer pessoa conseguiria pensar. Não no meio de uma discussão. Pensar numa discussão precisa ser um gênio. Pensar fora de discussão, qualquer pessoa consegue. A gente fala essas lógicas assistindo de fora. Ela estava no meio da fogueira, ela conseguiu pensar. E ela, com a inteligência dela, conseguiu não falar que o marido está errado, porque ela não ia ganhar nada. Ela conseguiu congelar, sair da situação, tirar o marido da tatumuna. Só isso que ela fez. Se ela queria tentar dar razão para Moshe, o marido ia em frente. E ela fala: você não me entende, e você está errada, e você é louca. Isso ela não fez. Ela não fez. Ela saiu da situação. Ela tirou o marido da briga. Só isso que ela fez. Você pode estar certo. Mas o que você vai ganhar com isso? Você está certo! Mas você vai perder igual! E ele aceitou isso. Ele aceitou. E ele pulou fora. A esposa de Korach foi aquela gênia. Estão pisando em você. Estão te humilhando. Eu vou te apoiar. Eu vou te levar. E ela fundou. Ela, o marido dela. Ela fundou a família dela. Ela terminou com tudo que eles tinham. Korach era a pessoa mais rica de Am Israel. Era a pessoa mais rica de Am Israel, era Korach. Ele era a pessoa mais rica. Agmará fala que ele tinha 60 burros para carregar as chaves dos cofres dos tesouros dele. 60 burros para carregar chaves de cofre. Isso que Korach ele conseguiu sair de Mitzrayim. E Bizatayama ainda foi mais de Yamsuba, ele tirou mais tesouro ainda do que de Mitzrayim. Era uma fortuna inimaginável, mas pisaram no cavalo dele e a esposa empurrou ele para dentro. Isso ela destruiu ele, destruiu ele. Quando tem uma briga, tenta pensar: o que que eu vou ganhar com isso? Você ser bonzinho com teu amigo não é envolver ele mais forte, é saber parar e pensar, ajudar ele a pensar, Rabotai. Em Israel aconteceu que tinha um prédio que todo mundo vivia Beshalom. Viviam na paz, viviam em harmonia, os vizinhos todos se davam. Infelizmente, o vizinho do primeiro andar começou a passar por experiências muito chatas. Ele tinha uma varanda de primeiro andar, ou seja, a varanda mais baixa de todas. Um dia, o filho deixou a bicicleta lá, e no dia seguinte, a bicicleta desapareceu. Um trabalhador árabe, ucraniano, da Etiópia, da onde for, passou lá, pulou na varanda, pegou a bicicleta e fugiu. No dia seguinte foi a bola que desapareceu, o dia seguinte foi outra coisa que desapareceu, e assim começaram, ele começou a entender que tem gente Então ele começou a não deixar coisas na varanda, se cuidar, e já não é confortável você dentro da tua casa precisar se cuidar com segurança. E o pior foi um dia que ele volta para casa e ele percebe que duas pessoas pela varanda invadiram a casa e varreram a casa dele. Ele falou: cara, chega, não dá mais, não dá mais. Então, ele decidiu que uma vez por todas ele vai fazer uma coisa que não é tão barata, mas ele vai colocar grade, tampar totalmente a varanda dele com grades de ferro, né, de alumínio, ferro, o que que for. E ele decidiu. E ele começou a pegar orçamentos, tudo. E nesse momento, o vizinho do segundo andar viu e falou: o que que você está tirando orçamento do quê? O que que você está medindo? Falou: não, vou colocar grade, eu não aguento mais. Invadiram minha casa. Primeiro me roubavam na varanda. Última vez, já invadiram minha casa. Não é legal. Imagina se as crianças estivessem dentro. O vizinho falou: menos, pelo menos. Se você colocar grades, isso virou uma escada para subir para o segundo andar. E aí minha casa vai virar vulnerável. Eu não te deixo colocar grades. Então, essa é minha casa, o que que você tem que para se envolver? Falou: não, 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 é tua casa, mas você não pode me prejudicar. Eu não te deixo colocar grades no teu. Falou: mas como assim? Põe grades você também. Eu não tenho dinheiro para isso. E eu não tenho por que gastar dinheiro para isso. Eu não te deixo pôr grades no teu andar. O vizinho do quarto andar ficou, escutou e tomou o lado. Falou: como assim? O cara do primeiro andar tá certo. E você que se cuide. O do quinto andar escutou, falou: mas pitão. E o prédio virou uma guerra. O prédio virou uma guerra. O prédio começou a ter dois times. O prédio começou a ter dois lados. Toda vez que se encontravam, alguém jogava um comentário. E começou a virar muito chato naquele prédio. Um prédio que até aquele dia vivia em harmonia, virou um prédio de guerra. Prédio de guerra. Até que Arona Cohen, o vizinho do terceiro andar, que apelidavam ele de Arona Cohen, ele decidiu se envolver, ele escutou tudo isso. Ele um dia juntou os vizinhos e falou: escuta uma coisa. A gente até 2 meses atrás vivia em harmonia, em paz, a gente se amava. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Falo: desculpa, é um absurdo que o vizinho do primeiro andar quer fazer. É, filho do segundo, primeiro. O segundo é um absurdo, ele não pode se proteger. É a casa dele, se o segundo está incomodado, que ele coloque, que não sei o quê. A minha casa quanto vale? Quanto vale uma casa em Yerushalayim? Ela está desvalorizando minha casa. Um prédio com shalom vale milhões. Um prédio que os vizinhos não se dão não vale nada. A minha casa passa a virar um inferno. Eu não quero viver nesse prédio. Eu tenho uma ótima ideia. Ele tira do bolso o dinheiro, ele dá para os vizinhos do segundo andar. Eu quero te pagar pelas grades. Eu quero que você tenha grades também. E eu vou pagar por elas. Assim, o primeiro está protegido e você está protegido. Como? Falou: sim, eu quero pagar pela tua grade. Falou: mas como assim? Eu não preciso de te dar cá. Falou: você não quer pagar, não tem problema, não é destacar. Isso é um bem para mim, eu quero viver nesse prédio. Não, mas agora você vai ficar vulnerável. Ah, alguém para pular dois andares e para o terceiro andar roubar, isso já que não estou preocupado. Eu quero viver de Shalom, por favor, pega meu dinheiro. Ele paga. O primeiro andar põe grade, o segundo andar põe grade, e o Shalom volta para esse prédio. E os vizinhos voltam a se dar, todo mundo está ótimo. Voltam a se convidar, voltam a se falar. Um ano mais tarde, Hanukkah. O vizinho do terceiro andar acende as velas de Hanukkah bonitinho, deixa na janela, para todo mundo ver. Pirsuma Nissa. E ele tem uma ótima ideia. Ele vai para a esposa e fala: olha, faz tempo que a gente não é no teu irmão, no teu cunhado. O que que for exatamente que familiar ele foi convidar, não consegui tirar, tá bom? E ele decide visitar os familiares. Eles saem para dar uma volta nos familiares. Eles avisam a filha mais velha: olha, qualquer coisa você liga para o papai, qualquer coisa você liga para a mamãe, você pode ligar. Tá todas as crianças dormindo, você fica tranquila. Qualquer coisa você pode ligar. A gente saiu. A menina tá de babysitter, dá um tempo, ela está cansada, deita no sofá e adormece. Logo depois que a menina adormece, vento, cai a Hanukkah, ninguém sabe o que aconteceu. A Hanukkah acende na cortina e começa um incêndio dentro da casa. Os vizinhos começam a ver fogo saindo pela janela, começam a ver fumaça e começam a bater na porta. Bate na porta, não sabe quem tá dentro, quem tá fora. Mas ninguém escuta, ninguém acorda, ninguém nada. Ligam pro bombeiro, ninguém acorda, ninguém escuta. Essa família tá todas as crianças dormindo dentro de casa. E ninguém acorda, ninguém consegue abrir a porta. Eles têm uma porta com segurança forte, não conseguem arrombar essa porta. Eles batem, eles gritam, ligam no telefone, ninguém acorda, ninguém nada. O bombeiro chega e tenta arrombar a porta, não consegue. Até que um bombeiro olha e fala: um minuto, eu tenho uma ideia! Já tá cheio de fumaça na casa, tá cheio de sangue. Ele vai nas grades do primeiro andar, ele trepa, sobe no segundo andar, trepa, entra no terceiro andar, destranca a porta, Entra vários bombeiros com a sala, acordam todas as crianças, tiram para fora e nenhuma criança aconteceu nada. Porque o primeiro andar tinha grade, que o segundo andar tinha grade e virou a escada para o bombeiro salvar. Porque quando você dá para o outro, você acha que você fez o maior favor, mas você está se salvando, você está salvando sua família. Se a Harona Cohen, se o vizinho no terceiro andar ia deixar essa briga rolar, um ano depois ele estava sem os filhos dele. Mas ele pagou para terminar essa briga. E quando você paga para terminar com uma briga, você não sabe. Você está fazendo para você e você está ganhando. Im en shalom en klum. Sem shalom para o Arizal não tem nada. Deus nem precisa cumprir a Torá dele que ele deu e manda a gente cumprir. É essa a lição da nossa paraxá. É isso que a gente precisa entender. Korach, Moshe reza por qualquer coisa. Para Korach ele não vai rezar. Para Korach eu quero ver o final triste dele. Porque ele veio destruir a Israel. Falou Rabbeinu Bechaya, se Korach continuasse com a brigadeira e não fosse castigado e não parasse, a Israel já era. O Chetaegel não era tão grave assim. E nem Meimeriva. E nem Meraglim, nenhum dos pecados. Esse é o pior que tem. Discutir, brigar, machloket, bagunça, para quê? A Amisrael é onde somos irmãos, são uma família e a gente precisa se dar. A gente precisa saber discutir com respeito, saber trocar ideia e saber respeitar. Brigar por brigar, isso não tem sentido. Tchau, tchau.